Neste momento é difícil de perceber porque é que Portugal continental ainda não o fez. Porquê? Porque há muitas evidências do ponto de vista científico. Podemos começar pela primeira, a EMA.
É isso, vamos por partes.
Sim, sim. A EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento, aprovou a vacina da Pfizer acima dos 12 anos. Segundo, também começamos a perceber que na região, cada vez o número de infectados abaixo dos 12 anos é crescente. Terceiro, começamos também a notar que havia uma faixa da população que nos estava a preocupar, que era a faixa dos 30 anos para baixo, que não estava a aderir tanto à vacina. Quarto, as crianças são um potencial reservatório do vírus. E quinto, há uma entidade que nós ainda não conhecemos bem, que é o Long Covid. Porque o Long Covid é uma doença que ainda não entendemos, vamos perceber no futuro, que são pessoas que são infectadas dessas faixas etárias e depois, tempo depois, começam com sintomas que não sabemos quanto tempo vai durar. Perante esta evidência clara, também a nível internacional, o número de países crescente a começar a vacinar as crianças, tornava-se claro que, de forma a termos a imunidade e não criarmos reservatórios nas crianças, o passo certo era começar a vacinar. O problema, às vezes, é quando nós temos um país com muitos peritos, os vírus adoram países com muitos peritos, que os peritos demoram muito tempo a cada um.
É o caso de Portugal tempo. Continental.
Exatamente. Existem muitas opiniões, existem muitos peritos, e enquanto estão a decidir durante 2-3 meses, o vírus vai avançando. Eu costumo dizer que os vírus adoram países com muitos peritos, mas a evidência científica e a evidência real, temos que tomar esta atitude.
Mas as bases científicas as bases científicas são as mesmas. Graça Freitas podia perfeitamente tomar uma decisão, como o senhor também tomou. As evidências são exatamente as mesmas. Consegue compreender todo este arrastar do processo?
Neste momento, a única explicação que tenho é, de facto, as comissões que dão pareceres do ponto de vista científico apenas, e se nós formos corretos, de facto, se do ponto de vista científico, se calhar nenhum de nós tinha feito a vacina, porque de facto nós damos uma fase 4 no tratamento do estudo, significa que se fôssemos mesmo rigorosos, nenhum grupo etário fazia a vacina. Mas nós temos que ser práticos, há muita evidência e nós temos que perceber que, além das comissões científicas, há a vida real. E nós temos que evitar reservatórios nas crianças. Sabemos que as crianças são o grande foco de contágio hoje. Sabemos que as crianças podem ficar com doença ao longo da vida. Portanto, se formos científicos, estritamente científicos, e penso que a opinião da DGS é estritamente científica, nós nem sequer tínhamos vacinado nunca ninguém, nem nenhum grupo etário. Nós temos que ser práticos, nós estamos perante uma pandemia, que é uma emergência de saúde pública, e temos que ser rápidos nas decisões.
E ao muitas mesmo tempo, setor, não sei como é que funciona aí na Madeira, mas ao mesmo tempo há aqui um triângulo que geralmente dá polémica, que é Direção-Geral da Saúde, Presidente da República e Governo. Está a dificultar a situação.
Eu julgo que, de facto, existem muitas entidades a dar pareceres sobre certos todos os temas. Ou seja,
científicas
há uma
e políticas.
Exatamente. Há uma multiplicidade de entidades a dar todos o seu palpite. E, de facto, por perto, Sofia, a meada. Nós temos que ser, todos podemos ouvir uns aos outros, mas a decisão tem que ser unívoca, porque senão a própria população começa a duvidar da credibilidade de cada uma das entidades que falou. Portanto, é muito importante.
Aí na Madeira, essa relação com o Presidente do Governo Regional e Governo funciona perfeitamente.
Há um grande alinhamento, porque nós temos a vantagem do Secretário da Saúde também ser médico e entender do assunto. E, então, há um alinhamento quase perfeito, que nada é perfeito na vida, entre o Governo Regional e a Autoridade de Saúde. Mas é como lhe digo, nós quando decidimos é baseado em vários fatores. Fatores científicos, fatores mundanos, fatores de incerteza que nós temos que atuar. E costumo dizer que é melhor uma má decisão do que uma não decisão. E muitas vezes o adiar faz com que as coisas evoluam. E o que eu estou a dizer, no futuro vamos perceber que as crianças são um reservatório. Vamos perceber, talvez, que as crianças podem ter doença longa. E nós não queremos isso. Também vamos perceber que só tendo a imunidade de todos estes grupos é que podemos um dia vencer a batalha.
Última pergunta, Sr. Doutor. Última pergunta. Já começaram a vacinar os menores de 15 anos.
Sim.
Há alguma reação adversa que haja conhecimento, alguma reação adversa
neste
especial?
Neste momento nós estamos ligados a um Infarmed através da nossa unidade de farmacovigilância. Nós começamos no sábado. Neste momento não há nenhuma evidência de nada atípico neste momento. Agora, também sabemos uma coisa, é natural, consoante o N aumentar, o número de vacinas, poderá aparecer alguma coisa, como aparece em qualquer vacina, isso é pacífico, mas neste momento não temos registro. E é como eu volto a dizer ao passado, as queixas de miocardite, se formos a analisar dos estudos que temos disponíveis, a miocardite aparece mais na doença Covid do que na vacinação, ou seja, o risco-benefício é a favor da vacinação.